É bom. A paz do Senhor, irmão, Deus esteja abençoando você nessa manhã maravilhosa que podemos começar com o Senhor em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo capítulo 91. Salmo capítulo 91.
Amém.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Pai, queremos te glorificar por essa nova manhã, queremos te agradecer, Senhor Deus, pelo dom da vida, te louvar, Senhor Deus, pela tua presença, Senhor Deus, glorificar o teu nome por Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados, para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Ensina-nos, Pai, na tua palavra, te glorificamos, Pai, e proclamamos a tua bênção, em nome de Jesus. Aleluia, amém, amém. Salmo 91. Conforme a tradição, esse salmo ele é escrito por Moisés na época da finalização do tabernáculo que foi construído, e ele traz em questão de figura de Cristo para a nossa vida sobre a libertação que nós temos em Cristo Jesus. E é interessante, ele começa citando aqui a respeito daquilo que Deus faz nas nossas vidas. Ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Aqui nos primeiros dois versículos nós temos quatro nomes que são citados em relação a Deus. Ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Altíssimo aqui é a palavra El Elyon, é a palavra que na Bíblia cita o Altíssimo. Primeira vez é citado em Gênesis 14 nós vemos a visita de Melquisedeque, o sacerdote que Abraão ele faz essa aliança em relação àquilo que Deus tem preparado para ele, e ali aparece a primeira vez Deus Altíssimo, El Elyon, Deus Altíssimo, ele é o Deus maior do que qualquer ameaça, ele é o Deus onipotente, ele é o Deus que pode tudo na tua vida. E assim como Deus ele esteve com Abraão, Deus ele está com você. Ele fala em relação a a proporção que Deus opera nas nossas vidas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é o Shaddai. Quando a Bíblia fala sobre a operação, sobre aquilo que Deus faz nas nossas vidas, em Gênesis 17, 1, nós vemos quando Abraão faz uma aliança com Deus. Ele chama Deus, o Deus é o Shaddai, o Deus que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem aliança. Em Cristo Jesus, Deus fez uma aliança com você. Você, pelo sangue de Cristo, tem a autoridade de ser liberto, de andar na presença de Deus, de não só ter o seu livro escrito na vida, de ter a sua possessão da tua herdade no céu, mas ter uma vida na terra, uma vida em abundância. Eu vejo muitos crentes que realmente são crentes, têm o Senhor Jesus, eles vão para o céu, mas aqui na terra eles são afligidos com medo, com angústia, com terror, eles têm medo de morte, eles têm angústia, eles têm maldições, eles têm pobreza, eles não conseguem ter essa vida em abundância, aquilo que Deus promete. Ele diz, esse diz ao Senhor aquele diz Javé, ou Jeová, onde ele diz, eu sou o único Deus verdadeiro. Na Bíblia nós encontramos muitas vezes esse termo de Jeová ou Javé, porque só as consonantes são citadas no Antigo Testamento. E fala sobre o Senhor. Fala sobre o Senhor que é Deus, e é o Senhor que garante a presença na sua vida. Ele está sempre com você. Deus ele tem essa garantia que ele te dá em Cristo Jesus. Ele fala, diz ao Senhor, meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem eu confio. Meu Deus aqui é Elohim. Elohim é o nome hebraico, é o nome no plural. Eloá seria particular, plural, Elohim, que fala da trindade. E é o primeiro nome que aparece na Bíblia quando Deus, no início, criou Deus, os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. É quando Deus, ele se chama, quando na criação, ele é Deus que expressa a verdade, que se torna íntimo, achegado àqueles que nele confiam. O Deus que opera nas nossas vidas, no versículo 2 diz, aquele diz ao Senhor. Nós, para que nós possamos ter essa libertação, nós precisamos aprender a falar ao Senhor. Muitos de nós não falamos ao Senhor. Você fala ao Senhor, ele diz: diz ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem eu confio. Eu tenho visto muitas pessoas, ainda essa semana eu visitei uma pessoa muito afligida, muito afrontada por espíritos demoníacos. E muitas vezes é consequência do passado, consequências de alianças, consequências de sementes que nós, durante a nossa caminhada, semeamos. Mas nós temos em Cristo Jesus autoridade para cortar a maldição, para tirar a afronta do inferno e para cancelar essa ameaça de Satanás nas nossas vidas. Eu lembro de uma querida irmã, e ela era de uma igreja tradicional, e à noite sempre chegava a filha dela chegar para ela e dizia: mamãe, tem um bicho verde enorme ali que quer me matar. E ela gritava. E ela procurou auxílio nos seus pastores, que na época não tinham esse conhecimento. E ela começou a ler a Bíblia e falou: Deus me ajuda. Aí ela viu que os discípulos de Jesus, ela falou, eu vi que eles faziam, eles oravam e jejuavam. Falou para o seu marido: nós vamos orar e vamos jejuar para esse terror sair da vida da nossa filha. E eles... O marido falou: o que é jejuar? Ele falou: vamos ficar 3 dias sem comer. Ele falou: comer nada? Falou: comer nada. E nós vamos orar. E eles fizeram 3 dias, e na terceira noite, quando chegaram no quarto, a filha não estava mais chorando. Ela falou: mamãe, o bicho foi embora. Irmão, você tem autoridade no nome de Jesus. Não é normal que um crente ande com medo. Não é normal que um crente viva sempre com problemas financeiros. Não é normal que um crente viva com pavor noturno, viva com sonhos demoníacos e viva com espírito de morte, e viva com pensamentos pornográficos. Isso não é normal. Isso é afronta do inferno contra a tua vida, e você pode tomar realmente a autoridade, se revestir da armadura de Deus e mandar embora esse demônio, esse capeta que tem afrontado a tua vida. Ele fala aqui no versículo 3: pois ele te livra do laço que prende o passarinho e da peste mortal, ele te cobre com as suas penas, tu encontras refúgio debaixo das suas asas, sua verdade é escudo e proteção. Nós temos autoridade em andar na presença de Deus. Quando nós olhamos aqui, a primeira vez que ele fala é do Altíssimo, nós vemos Deus, ele como o Deus poderoso que muda a nossa vida, e nós temos autoridade no nome de Jesus. Eu lembro, visitei um casal de pastores, na época em Israel, e eram pastores muito abençoados, mas eles viviam em conflito, viviam em brigas. E eles achavam que é natural. Irmão, não é natural. Você, quando tem a Deus, você não é natural que você grite, não é natural que você acuse, porque acusador é Satanás. E muitas vezes nós não percebemos que Satanás tem entrado. Eu falei: olha, Deus dá autoridade. Eu falei: olha, vamos abrir a porta e em nome de Jesus esse demônio tem que sair. E de repente entrou paz na família. Existem várias raízes sobre problemas de opressão, que são espirituais. Às vezes são problemas que tem a ver com a tua saúde. Às vezes é problema. Eu lembro de uma pessoa ali que sempre está fraca, precisa de oração. E quando orei, Deus me mostrou, eu falei: irmão, faz uma vez um exame de sangue. Ela tinha deficiência de ferro. Nós precisamos ver quando a origem é espiritual e quando a origem é física. E às vezes a origem é... Existem várias coisas. A Bíblia relata aqui, na primeira vez que ele cita El Elyon, quando ele fala em Gênesis 14 sobre Melquisedeque, a Bíblia fala que Paulo ele cita Melquisedeque na comparação com Cristo. Aqui ainda não era a época da lei, e Melquisedeque chega e traz, quando traz pão e vinho, que simboliza já a Santa Ceia, a libertação de Cristo, e simboliza já a operação, e a Bíblia diz: Abraão lhe deu o dízimo de tudo, e não era a época da lei ainda. Eu quero dizer que quando o problema é financeiro, você pode orar quanto quiser, se você não der a parte que pertence a Deus, você não vai conseguir ser liberto, porque o egoísmo, aquela parte do inimigo que faz com que nós tenhamos orgulho. Tem duas coisas que Deus repugna muito forte, é orgulho e é a rebeldia. E nós muitas vezes não percebemos que é orgulho, principalmente quando começamos começamos a ser bem-sucedidos, terminamos a faculdade, começamos a ter um emprego. Eu lembro quando eu voltei, depois que formei no seminário bíblico, tadinho dos meus pastores. Nós muitas vezes, com o rei na barriga, nós não percebemos que estamos afrontando, que não estamos sendo uma bênção. Talvez você em casa tenha muitas dificuldades porque seu pai deixou a sua mãe e você, com raiva do seu pai, você não percebeu que você estava dando um laço para o passarinho, você estava dando uma permissão para Satanás, para ele entrar na sua vida. E existe autoridade para você ser liberto. Eu vi pessoas que por anos a fio, pessoas na minha idade, que por anos a fio tiveram pesadelos de morte. Irmão, você tem autoridade em Cristo. Existe uma autoridade muito grande que se chama o sangue de Cristo e a reunião dos santos. A Bíblia fala onde dois ou três estão reunidos em meu nome, diz Jesus. Existe uma libertação toda especial quando nós nos reunimos no nome de Cristo. E muitas vezes nós não percebemos isso. A primeira coisa que o inimigo tenta fazer é nos tirar da comunhão. Você pode perceber, quando começa a depressão, a pessoa, o que ela faz? Ela fica em casa. E qual é a coisa que ela primeiro corta? É a comunhão. Continua indo no supermercado, continua indo no colégio, continua indo no trabalho, mas não vai para o culto. Não vai mais na reunião. E a Bíblia diz, quando nós nos reunimos no nome de Jesus. Irmão, existe poder na reunião dos santos. Existe poder quando a igreja se reúne. Existe poder quando você começa a adorar o Senhor. Quando você permite a operação de Deus. Quando você anda na presença de Deus. E a Bíblia relata aqui, quando ele fala no versículo 2, ele fala sobre Javé. Garante a presença de Deus. Ele tem, aí se fala de Jeová Jirê, que é o provedor, Jeová Shalom, que é o Deus da paz, Jeová Shabbat, que é ajuda espiritual, Jeová Rafa, que é o Deus da cura, que no Novo Testamento, simbolizado em Cristo Jesus, nos mostra a presença de Deus nas nossas vidas. Eu lembro que por muitos anos eu era salvo, eu era crente, eu era pastor, mas eu não tinha o conhecimento da libertação. E muitas coisas que para mim pensei que eram pesadelos, que é normal você ter pensamentos, que é normal você ter às vezes pensamento de morte, não é normal. Não é normal quando você vê uma faca afiada, de repente vem uma ideia louca, ou você vê um ônibus chegando, você pensa em se jogar na frente. Isso é um demônio enviado para te oprimir. Você tem autoridade. Ele diz, esse diz ao seu Deus, meu Senhor, nós temos autoridade. Meu refúgio, minha fortaleza. Versículo 5. Não temerás os terrores da noite, nem a flecha lançada de dia, nem a peste que se alastra na escuridão, nem a mortandade que se arrasta ao meio-dia. Esse diz ao seu Deus, meu refúgio e minha fortaleza. Irmão, está na hora de você começar a falar, proclamar espiritualmente, de você começar realmente. Se o seu passado foi um passado em que você não conhecia Cristo, eu quero incentivar você a começar a proclamar o Salmo 51. Se é a libertação e você já está andando um tempo com Cristo, comece a proclamar em voz alta o Salmo 91. Vai de quarto em quarto. Eu lembro, ontem estava conversando com a minha esposa e ela citou de uma família que tinha muita opressão. E a minha esposa, na época, recomendou, pega uma vez, faz uma vez uma campanha de um mês e meio, vai todo dia em cada quarto e proclama o Salmo. Porque quando você, que tem o Espírito de Deus dentro de você, você cita a palavra de Deus, começa a ver um sobrenatural de Deus na sua vida. E você começa a ter libertação, você começa a experimentar aquilo que a Bíblia promete, que é alegria e paz no Senhor. E muitas vezes nós não percebemos que somos acuados pelo inimigo. Achamos que não, isso é normal, eu tenho dor de cabeça por causa de enxaqueca. Não, é o inimigo te afrontando. Você acha, não, eu simplesmente sou econômico. Não, nós somos egoístas e muitas vezes não percebemos que nos tornamos mesquinhos. Temos tanta coisa que damos aos nossos filhos, mas quando é para ajudar um semelhante, quando é para investir na igreja, quando é para ajudar um missionário, nós somos tão mesquinhos. Nós temos o poder, a Bíblia diz, que quem crer em mim, como diz a Escritura, ele fala em João 7, rios de água viva fluirão do seu interior. Você tem autoridade para ter uma vida de paz e de alegria, não apenas de ter o céu. Nós muitas vezes, tradicionalmente, nós trazemos tanta acusação, falamos tanto mal sobre denominações, julgamos tantas pessoas que erram e nós perdemos a nossa bênção, nós perdemos a alegria, nós perdemos o acesso que Deus nos dá de termos a vida em abundância, de termos uma vida com alegria, de termos uma vida. Esses dias, eu lembro que encontrei uma pessoa, ela muitos anos atrás, ela estava aqui na igreja, e havia alguns conflitos, eu tentei auxiliá-la, tentei avisar ela, nós tentamos fazer libertação, e era uma pessoa que tinha muita afronta por causa do pai que ela tinha, e tinha uma rebelião muito grande. Eu falei, olha, Deus que é o pai, ele é o pai verdadeiro, ele te ama, mas quando você não consegue perdoar o seu pai, a Bíblia diz que se nós não perdoamos, no Pai Nosso, ele fala e perdoa-nos assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Existe uma proclamação de perdão que Deus coloca no nosso coração para que nós alcancemos a plenitude, alcancemos essa vida em abundância, alcancemos aquilo que realmente andar nos pastos verdejantes, de realmente o cálice transbordar, de nós vermos Ele preparar uma mesa na presença dos nossos inimigos. Ele é o Deus que opera nas nossas vidas. Ele fala no versículo 7, poderão cair 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Satanás sempre tenta nos mostrar, de nós lembrarmos de pessoas que eram crentes, mas que caíram. E nós começamos a ponderar, não aquilo que Deus, Jesus chega para esse aleijado, ele fala, você quer ser curado? Ele fala, Senhor, há tantos anos, eu estou aqui há 38 anos, e quando eu chego, quando eu tento entrar no lago, a pergunta era, você quer ser curado? Você quer ser liberto? Você quer ter libertação? Então comece a proclamar a palavra de Deus. Irmão, existe poder na oração, existe poder na comunhão dos crentes, existe poder quando você cita o nome maravilhoso de Jesus, aquele que morreu não só pelos seus pecados, mas aquele que na cruz, Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. E nós somos libertos em Cristo Jesus, porque o Seu Filho vos libertar verdadeiramente, sois livres. Mas nós precisamos proclamar isso. Nós precisamos. Ele fala no versículo 8, somente contemplarás com teus olhos e verás a recompensa dos ímpios, porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Deus, Ele começa a ministrar nas nossas vidas, para que nós possamos ser libertos. E a minha oração é que você não aceite essa afronta, essa opressão. Satanás, ele, em João capítulo 14, quando Jesus fala que é chegado o tempo, aí ele fala, porque o Senhor deste mundo, porque o Rei deste século, porque o Senhor desta terra está chegando, e em mim ele não tem nenhuma parte. Só Jesus é o único que Satanás não tinha autoridade sobre ele. E mesmo assim, quando nós vemos a tentação de Jesus, Jesus é levado por Satanás para estar nessa situação, ao cume do templo. Satanás, ele tem muito poder, mas comparado com Jesus, ele não tem nenhum poder. Mas comparado conosco, quando estamos totalmente destituídos da glória de Deus, nós somos vítimas dele. E muitas vezes não percebemos que entramos numa aliança com o inimigo e fazemos parte de um aspecto mundano. Mas Deus, Ele nos dá autoridade. Eu gostaria de incentivar você a buscar solução quando você tem problemas, quando teus pensamentos de repente vão a mil, de repente você não é comum. Eu não tenho costume de ter pensamentos pornográficos, de repente a tua mente é invadida. Ou então vem medo, ou então vem preocupação com o futuro. Ou você tem uma síndrome de pânico sobre os teus filhos, você não consegue mais ter uma vida normal, você fica preocupado, meus filhos, vai acontecer. Você fica todo dia como uma galinha choca em cima dos teus filhos, não conseguindo confiar em Deus porque o medo tem tomado conta de você. A palavra de Deus nos garante, o Senhor Ele nos dá autoridade para nós sermos, andarmos na presença de Deus. E o maravilhoso, Ele nos dá, Ele diz aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor, meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem eu confio. Nós muitas vezes não percebemos como aquilo que acontece em nossa volta tira a nossa paz. Às vezes é uma enfermidade, é um acidente, é uma afronta contra teu chefe que te causou, teu funcionário, é uma coisa, pessoas falaram mal de você, e nós não percebemos que a voz do inferno se torna mais alta que a voz de Deus na nossa vida, para que nós possamos ter paz. Davi foi a pessoa que mais, na Bíblia nós vemos como o rei mais atribulado foi. Ele foi consagrado rei, mas desde o momento que ele foi ungido até se tornar rei, passaram muitos anos de afronta. Mas esses anos de afronta fez com que ele escrevesse salmos, em que ele expôs a sua alma perante ao Deus que ele cria, e que tanto fortalece nossas almas hoje quando lemos os salmos de Davi, os salmos de Moisés, os salmos dos filhos de Corá. Deus, Ele, através da sua palavra, Ele nos fortalece, porque o Espírito Santo dentro de você ativa essa palavra. Eu gostaria de incentivar você a crer no poder de Deus na sua vida, a crer naquilo que Deus quer fazer na sua vida. E realmente quando você tem, busque ajuda, busque libertação. Se, depende de onde você é, busque uma pessoa que tenha autoridade no Espírito Santo de oração. Se você está, muitas vezes no interior, você não tem possibilidade de chegar numa igreja, começa a jejuar, começa a orar, começa a proclamar. A Bíblia diz que dois concordarem na terra, começa a aprender a orar junto com sua esposa, com seu irmão, com seu pai, com seu irmão, com seu cunhado. Começa a proclamar a palavra de Deus dentro da sua loja, dentro da sua casa, dentro do seu sítio, em cima da situação que está. Pega aquela nota injusta que te cobrou, põe a mão em cima e fala: Deus, em nome de Jesus, eu proclamo a tua justiça nesse lugar. E Deus vai começar a ministrar na sua vida. Eu tenho visto muitas pessoas, crentes, pessoas fiéis a Deus, mas que não tomaram a armadura espiritual. São salvos e com certeza herdarão o céu, nos veremos junto no céu. Mas aqui na terra a vida deles tem sido um deserto. Tem sido mágoas, tem sido angústia, tem sido choros, de lágrimas que sobem aos céus. Quando na verdade eles têm a chave em Cristo Jesus para serem libertos. Para tomar autoridade dentro da família como pais. Para tomar autoridade como filhos de Deus. Saber que não somos servos só, nós somos filhos. Nós somos filhos a quem Deus promete vida e vida em abundância. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor, porque Ele vive. Acostuma-se a cantar louvores. Canta esse louvor comigo crendo. Hoje é o dia da libertação, é o dia do novo, é o dia de Deus operando na sua vida para te trazer vida e vida em abundância. Porque Ele vive. Aleluia! Ele vive, irmão. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que o meu futuro, aleluia, está nas mãos do meu Senhor.
Porque Ele vive, oh Senhor, o nosso Senhor vive, aleluia. Por isso, Senhor, nós podemos crer no amanhã, nós podemos ter essa vida em vitória, Senhor, e nós tomamos posse, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por este novo dia, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado que ela nos ensina tanto, Senhor, e que nós possamos realmente crer na Tua palavra, praticar a Tua palavra, usar a palavra, Senhor, e realmente viver conforme a Tua palavra nos ensina. Senhor, nós somos Teus filhos, que privilégio, Senhor, nós... O Senhor, nós temos a herança em Ti, Senhor, que nós possamos tomar posse. Senhor, que nós, oh, Senhor, que a gente não se deixa influenciar, Senhor, por tantas mentiras, Senhor, que tentam, Senhor, rondar a nossa vida, tentam nos influenciar. E quantas vezes, Senhor, nós não conseguimos ter essa vida em abundância porque nós não temos fé. Pai, ajuda-nos a termos essa fé em Ti, a praticar a Tua palavra, Senhor, a ser vitorioso em Ti, Senhor. Senhor Deus, muito obrigado que Jesus Cristo pagou o preço. Está tudo consumado, oh glória. Senhor, nós temos esse livre acesso ao Pai. Nós temos já essa oportunidade. E perdoa quando tem tanta incredulidade no nosso coração. Quando ainda tem tanta coisa, Senhor, que nos impede de nos entregarmos totalmente a Ti. Senhor, quando nós somos filhos Teus, nós somos filhos mesmos. Tu nos amas, não desiste de nós, não nos abandona, Senhor. Podemos chegar com as nossas preocupações, ansiedades, pesadelos, ou seja o que for. Senhor, nós podemos descansar em Ti, sabendo que Tu és o nosso Deus, que cuida de cada um. Que nós temos esse status de filho de Deus. Oh, glória! Cuida, Senhor. Abraça Aleluia. Cada um. Aleluia. Senhor, que nós possamos tomar posse desta vida em vitória. Termos uma vida aqui, Senhor Deus, nesta terra, Senhor, que faz diferença, Senhor. Que nós possamos brilhar, Senhor Deus, essa luz, Senhor Deus, que és Tu, Senhor Deus, sabendo que o Teu Santo Espírito está dentro de nós. Nos tens dado autoridade em Teu Santo Nome, Senhor. Que a gente realmente pratica a Tua palavra, não nos deixa errar, não nos deixa enganar, não permita que sejamos orgulhosos ou rebeldes, não, Senhor. Queremos aprender a andar na Tua obediência para a honra e glória do Teu Santo Nome. Muito obrigado, porque o nosso Senhor vive, nós também podemos viver e tomamos posse desta vitória. Em nome de Jesus, amém.